Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2012 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como outros executivos da companhia. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Tudo bem, bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui a presença, a participação de investidores e analistas nessa nossa conferência de resultados do terceiro trimestre. Eu inicio essa apresentação pela página 3, onde nós temos aqui os destaques desse terceiro trimestre de 2012, começando aqui pelo crescimento das vendas na área de concessão, o crescimento de 1%, mas nesse trimestre nós temos aqui uma variação de 2 dias a menos no cronograma de faturamento, de tal maneira que, normalizado, e nós faremos um disclaimer sobre isso na frente, nós temos quase 3% de crescimento. Destacar também a entrada em operação dos parques eólicos Santa Clara, que ocorreu em julho, destacando que também já fruto de negociação com a agência, apesar dos parques não estarem conectados à rede por conta de atrasos na ICG, nós já estamos faturando e recebendo os recursos desse conjunto de parques eólicos lá no Rio Grande do Norte. Destacar também a conclusão da aquisição da usina Ester, nós divulgamos fatos relevantes sobre isso. O pagamento que efetivamos aí no dia 28 de setembro, relativos aos dividendos do semestre, no total de R$ 640 milhões. O curso normal das nossas atividades, do ponto de vista de investimento, com um investimento da ordem de R$ 660 milhões nesse terceiro trimestre, bastante alinhado aí com as nossas previsões anuais. Também destacar, naturalmente, a conclusão da primeira revisão tarifária de distribuidora do nosso grupo, a Piratininga, com resultados bastante próximos daquele que nós havíamos sinalizado ao mercado, e que correspondeu aqui a um reposicionamento econômico de 7,7%, pós a revisão tarifária e o índice de reajuste tarifário, aplicado simultaneamente agora no último dia 23 de outubro. Destacar, e é importante colocar isso, a manutenção da nota de crédito do BR AA+ pela Standard & Poor's, tanto para a CPFL Energia quanto as subsidiárias do grupo em escala nacional. Acho que fruto talvez desse momento de mercado, um aumento importante de volume diário nas negociações das nossas ações, tanto no mercado brasileiro, através das ONs, quanto no mercado americano, dos ADRs, atingindo aqui um volume médio diário da ordem de R$ 50 milhões. Um conjunto de reconhecimentos feitos à companhia, ao grupo, nesse último trimestre, destacando aqui o da pesquisa Você S.A., das melhores empresas para se trabalhar. A companhia, há mais de 10 anos, participando dessa importante pesquisa realizada pela revista. E aí, dois prêmios novos, né, são os primeiros que a companhia recebe. Primeiro, o prêmio Época de Mudanças Climáticas, de 2012, e especialmente o prêmio Época Negócio 360 Graus, que é o primeiro, a companhia foi o primeiro lugar do setor e foi o terceiro na classificação geral, a primeira pesquisa de abrangência envolvendo não só resultados econômicos, mas também a governança, o tratamento que a companhia dá ao tema da sustentabilidade, recursos humanos, estratégia. Então, um prêmio que tem uma abrangência, do ponto de vista de avaliação, maior que os demais. A gente fica muito feliz aí de ter o reconhecimento da CPFL pela primeira vez nessa listagem. E, finalmente, destacar aqui o relatório do CDP, do Carbon Disclosure Project, que deu um destaque especial à companhia por conta da sua performance e o disclosure que faz das emissões de dióxido de carbono. Muito bem. Seguindo em frente, então, na página 4, nós temos aí o primeiro disclaimer das vendas de energia nesse terceiro trimestre. Do lado esquerdo, então, nós vimos as vendas no release contábil da companhia. Por ela, nós temos aqui uma queda de 2,7% no mercado cativo, um aumento de 11,1% no que seria o mercado livre dentro da área de concessão, dando um total de 1%. Aqui destacando um movimento importante aqui nesse trimestre de migração de consumidores livres, mas também o fato de estarmos comparando trimestres com datas, o número de dias faturados menor no terceiro tri de 2012. A gente vê no lado direito já esse valor normalizado para permitir uma comparação dos segmentos, isso é importante, e por ele nós temos um crescimento de 2,8%, e aí o mercado cativo crescendo 3,2% e o mercado livre crescendo 1,8%. Muito bem, na sequência disso, eu gostaria de passar para baixo, né, vendas na área de concessão, aqui destacando o comportamento dos segmentos, né? Então, por ele, nós estamos observando aqui, isso já seria na base normalizada, um crescimento de 5% no mercado residencial, um crescimento de 5,9% no mercado comercial. Então, ambos os setores bastante fortes, o momento da economia é particularmente positivo para esses segmentos, e ele é positivo para as distribuidoras, na medida em que esse segmento é o segmento de baixa tensão, onde você tem, do seu ponto de vista de mix tarifário, as melhores tarifas do portfólio da concessionária. Já uma retomada leve, mas a nossa expectativa é bastante positiva de retomada no segmento industrial, com 0,8%, e os demais segmentos com 2,1%. No lado direito dessa tabela, vocês veem exatamente a configuração, os efeitos decorrentes aqui do reportado de 2,4 ou 2,8 entre residencial e comercial, e os montantes aqui ajustados que eu acabei de reportar, de 5% para o residencial e 5,9%. Muito bem, na parte de cima, só fechando essa tabela, nós temos as vendas totais, aí não só as vendas totais faturadas pela companhia junto a consumidores. Então nós temos aqui como reportado os 9.795 GWh cativos, né, uma queda de 2,7% em relação ao ano passado, um crescimento de 10,3% na atividade de comercialização livre e de geração convencional para fora do grupo. E, finalmente, aqui nós já temos aí a participação maior, né, dado do startup de várias usinas da CPFL Renováveis, chegando a praticamente 1.000 GWh. E, no total, então, na comparação deste trimestre de 2012 com o mesmo trimestre do ano anterior, nós temos um crescimento de vendas de energia de 6,2%. Então, resultados de venda importantes, um momento de retomada da economia. Nós vamos colocar um pouco disso um pouco mais à frente. Passo a página 5, só para fazer, então, a comparação. E aí, no nível contábil, nós crescemos menos, então, do que o Brasil nesse trimestre, 1% contra 1,8%. Destaque positivo na região sudeste, onde nós superamos, nas nossas áreas de concessão, a média do sudeste. E negativo no Sul, onde nós tivemos aí um desempenho de crescimento de 1,5% contra 3,3% da região Sul. E na parte de baixo, a gente já vê aí, nós trabalhamos, vocês sabem, com a LCA Consultores, a nossa cenarista. Então, uma expectativa de que tenhamos aqui, ao longo desse trimestre, uma recuperação importante na produção industrial, que vai naturalmente mobilizar as nossas vendas aí ao final deste quarto trimestre do ano. Muito bem, nas próximas slides a gente está tentando pegar um pouco do cenário que alicerça a nossa expectativa positiva em relação a esse quarto trimestre, com um conjunto de medidas estabelecidas pelo governo que nós entendemos vão, de alguma forma, impulsionar as vendas de energia nos diversos segmentos que a companhia atua. Algumas medidas conjunturais, ainda de compensação da crise, conhecidas, a redução de IPI para a linha branca e automóveis, inclusive com a última manutenção, né, desses incentivos, a redução de IPI para bens de capital e a postergação do prazo para o recolhimento de PIS e COFINS. Tudo isso, naturalmente, trabalhando do lado positivo aqui da retomada do segmento, em particular industrial. Conjunto de medidas estruturais, essas importantes, perenes, os investimentos em novos projetos, estímulos para infraestrutura, nós estamos num momento importante de rodovias, energia, petróleo e gás, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos ver aqui o volume de financiamentos aumentando fortemente nesse ano, o novo regime automotivo recentemente colocado, o pré-sal e os próprios eventos esportivos, nós já estamos aí à beira da Copa das Confederações, com o prenúncio da Copa do Mundo. Né? Outras medidas que certamente incorporarão competitividade. Não tem dúvida, a MP579, pela redução do custo de energia elétrica, será importante aqui, em particular, para a indústria e para o comércio. A desoneração da folha de pagamento já para 40 setores. Queda dos juros e spreads. Câmbio também mais competitivo, sendo mantido aqui ao redor de R$ 2,00 por dólar. E a maior folga fiscal permitindo aqui uma queda tributária. Fato importante, consta aqui nesse quadro, nessa tabela, os investimentos em infraestrutura vêm aqui praticamente pelo sexto ano consecutivo, crescendo em percentual do PIB. Lembrando que em 2004 ele era 0,8% do PIB, em 2011 já atingiu 2,4%, ou 3 vezes maior. E é uma evidência importante disso, embora a gente tenha evoluído menos do que a gente gostaria, mas a verdade é que em 2007, no ranking de competitividade do World Economic Forum, nós estávamos em 72º lugar, em 2011 fomos ao 53º e neste ano nós evoluímos mais um pouco, passando então ao 48º lugar, e essa é uma tendência permanente aqui, fruto das mudanças, das medidas estruturais que o nosso governo vem tomando. Coloco também como uma síntese, na página 7, dessas medidas estruturais, ainda como drivers do crescimento. Importante destacar, 17 milhões de empregos criados nesses últimos 8 anos, redução da pobreza e desigualdade com ascensão social, a classe C, chegou a 55% da população em 2011. É também digno de nota a expansão de renda e crédito, com maior acesso ao consumo de bens duráveis, com um aumento real de 63% no salário mínimo. Vocês observem, né? Eu falava há pouco do crédito habitacional, nós com chegamos a 80 bilhões no ano passado, e temos uma expectativa, já fizemos 61 bilhões nesse ano, com uma expectativa de fecharmos o ano de 2012 com a marca expressiva de 100 bilhões de reais financiados. E isso tudo impacta o consumo residencial e comercial, mas vejam só, no caso do residencial, essa tabela do lado direito embaixo, a quantidade de novas ligações sendo feitas aqui na área de concessão da CPFL, que já é uma área consolidada, madura, universalizada, etc. Em 2009, nós ligávamos 2,2% de crescimento vegetativo ao ano. Isso significava 134 mil ligações nesta área, que já era uma. São as 8 distribuidoras do grupo que já pertenciam em 2009 ao grupo CPFL Energia. Isso significava uma adição de novos clientes na razão de 130 mil anuais, ou 2,2% da plataforma existente à época. Neste ano aqui, olhando o desempenho até setembro, nós já ligamos 215 mil, 3,3% de crescimento sobre a base de clientes da companhia. Então, há certamente uma dinâmica diferenciada, né? Praticamente vamos ligar o dobro de consumidores do que ligamos aqui há cerca de 3 anos atrás. E a gente pode observar no gráfico de cima, que talvez seja a síntese desse slide, que é a perspectiva que tem sido verificada no crescimento do consumo das famílias. O Brasil atingiu em 2010 a oitava posição no ranking mundial, com 2,2 trilhões de reais, e fruto desse momento que vive a economia brasileira, a expectativa de que cheguemos aqui ao final da década, em 2020, daqui a 8 anos, com cerca de 3,5 bilhões de reais, em bases reais, ou a quinta posição no ranking internacional de consumo de famílias. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, seja pelo maior número de ligações percentual, seja pelo crescimento real que a gente vem assistindo basicamente no segmento residencial e comercial, esses dados trabalham positivamente aqui, seja ao investimento na área de energia, seja aí ao volume de vendas das concessionárias a esses segmentos. Feito então esse primeiro apanhado aqui em termos de perspectiva, nós passamos aí à página 8, a divulgação dos próprios resultados do terceiro trimestre. Então, como de costume fazemos, na primeira linha nós temos os resultados reportados em FRS, por ele verificamos aqui um crescimento de 16% na receita, chegando a 3,454 bilhões, um crescimento no EBITDA de 9,2%, ultrapassando então 1 bilhão de reais, e uma queda no lucro líquido de 15,2%, chegando a 321 milhões de reais. É importante destacar, e vocês acompanham isso, a gente sempre coloca isso nos nossos releases de resultado, que fruto da aplicação do IFRS, há um movimento importante não reconhecido de ativos e passivos regulatórios. Então, por essa razão, para facilitar inclusive o trabalho dos analistas, e para facilitar, naturalmente, a gestão da companhia, nós também reportamos aqui os resultados recorrentes da companhia, sem os efeitos de movimento de ativos e passivos regulatórios, tal qual o movimento anterior que nós tínhamos em Brazilian Gap, fruto da incorporação da CVA. E aí nós temos uma base melhor de comparação desses trimestres ou do desempenho real da companhia. Por ela, nós verificamos aqui um crescimento de 14,3% na receita líquida, já uma mudança importante no EBITDA, chegando a quase 19%, atingindo 1 bilhão 184, e o lucro líquido seria levemente positivo em cerca de 6,1%, chegando a 425 milhões de reais. A gente tem uma noção muito clara desses movimentos nesse quadro que nós temos abaixo, eu só vou fazer um reporte. No lado esquerdo nós temos o efeito em EBITDA, do lado direito o efeito em lucro líquido. Passando aos do EBITDA, nós temos aqui uma diferença do custo de energia da Epasa em 2010, foi naquele momento um efeito não recorrente, um reconhecimento que tivemos. Ele foi destacado naquele trimestre e é facilitado o nosso release para entendimento dos senhores. E alguns reportes positivos, o reconhecimento finalmente da receita de subvenção de baixa renda que ocorreu entre 2002 e 2004, o efeito de 15 bilhões no EBITDA. Aí um conjunto de reconhecimentos negativos, fruto da aplicação do novo manual de contabilidade do setor elétrico, sobra de ativos aqui na Piratininga, 17 milhões de reais, o ajuste no PDD. Óbvio, nós estamos também vivendo um momento de aumento da inadimplência, passamos a ser um pouco mais conservadores nesta nossa apuração. Então, um reforço nas nossas contingências aqui de 54 milhões. Aí depois, o efeito positivo e negativo aqui do inventário físico dos ativos de distribuição. Vocês lembram, no ano passado nós fizemos uma reversão de provisão e neste ano já passamos então a reconhecer os custos com esse inventário, fruto da é um evento não recorrente, porque ele é reconhecido na revisão tarifária das distribuidoras. E, finalmente, aí outros ajustes negativos em 3 milhões no ano passado e 3 milhões positivos neste ano. Então, nós teríamos aqui, fruto apenas desses eventos não recorrentes, dos dois trimestres, um valor de 32 positivo no ano passado e 55 negativo neste ano. Mas dá que se reconhecer mais outros dois elementos, e esses são importantes. O primeiro, o rito provisório das distribuidoras, ou seja, o fato de elas não terem tido particularmente no caso de Piratininga e de das 5 concessionárias menores que nós temos no estado de São Paulo, a revisão tarifária no ano anterior. Então, nesse trimestre, o reconhecimento de R$ 56 milhões, isso agora passa, no momento em que nós tenhamos as revisões, ele passa a trabalhar reconhecendo isso ao longo dos próximos 3 anos. E, obviamente, aquela conta, a conta que se movimenta com maior intensidade, que às vezes nos dá uma ideia diferente do que deveria ser no resultado recorrente da companhia, que é o movimento das contas de ativos e passivos regulatórios, ou seja, a CVA, que nesse trimestre é de R$ 141 milhões, favorável à companhia. Isso tudo, então, chega àquela diferença que nós estamos montando aqui, somando-se aí as duas linhas, dos não recorrentes e dos ativos e passivos regulatórios, de R$ 139 milhões adicionados aí no resultado do que seria o terceiro trimestre no EBITDA, ou de 104 no resultado do lucro líquido. Muito bem, vamos agora então, a partir da página 9, fazer apenas uma avaliação do EBITDA do lucro da companhia. Então, na parte de fora, né, nós temos aí o crescimento de 18,9, que já incorpora esses resultados, esses reconhecimentos, seja dos efeitos não recorrentes, seja dos efeitos regulatórios. Então, um movimento de 39 milhões do lado esquerdo. Nós reportamos um EBITDA de 956 milhões no terceiro tri do ano passado, quando, na verdade, ele, de forma recorrente, teria sido 996. A mesma coisa neste trimestre. Nós estamos reportando um EBITDA de 1 bilhão e 44, quando, fruto dos movimentos recorrentes e regulatórios, nós teríamos algo próximo a 1 bilhão 184. Então, nós vamos fazer apenas a comparação dos valores reportados, ou seja, o movimento de crescimento de 9,2%, de 956 no ano passado para 1 bilhão e 44 neste ano. Destaco-se aqui 3 blocos. O primeiro é exatamente o crescimento da receita líquida, R$ 476 milhões. Ele se deve, em grande medida, ao aumento das vendas líquidas para o mercado cativo e o próprio reajuste tarifário médio 4,3, verificado entre esses trimestres ao longo deste último ano, somando R$ 53 milhões. Há também o aumento do volume de energia de curto prazo, 20% de crescimento, ou 62 milhões, e a própria receita de TUSD, de 9,7, fruto do movimento de clientes livres ao longo desse período. Nós temos aqui o aumento de outras receitas, de 26 milhões, e o destaque, já fiz o disclaimer, daquela receita de subvenção de baixa renda, os 15 milhões, que foram reconhecidos nesse trimestre, que é um valor não recorrente. Aí nós temos os efeitos de consolidação da CPFL Renováveis, 170 milhões, e da geração convencional, comercialização e serviços, somando mais R$ 66 milhões. A tudo isso, deduções de receita, basicamente aqui a redução dos encargos setoriais e os créditos de PIS/COFINS, que no último trimestre nós fizemos já esse disclaimer a vocês, no total de R$ 72 milhões. Observem que, na sequência, nós temos aqui o aumento no custo de energia e encargos, ainda maior percentualmente do que nosso crescimento de receita líquida. Então, aqui verificamos aqui um aumento de 19,2% em custo com energia comprada, 246 milhões, um aumento de 10,7% nos encargos, de 38 milhões. Isso na comparação dos trimestres. Importante destacar que, fruto da própria MP, agora em janeiro, ou no começo de fevereiro, nós teremos uma redução expressiva nesses encargos. E aqui é importante destacar também que o próprio aumento do custo de energia se deve aqui a uma variação do valor do PLD de R$ 20 para R$ 131 nesse período, principalmente envolvendo aqui os temas de energia térmica, etc. Do outro lado, nós temos aqui um aumento de 26,9% nas despesas de PMSO. Não é como despesas de PMSO, gestão de despesas de PMSO é uma especialidade do grupo, para que a gente não tenha uma ideia equivocada desse número, nós fizemos um disclaimer na página seguinte, demonstrando que aquilo que parecia um crescimento de 104 milhões, na verdade, corresponde aqui a uma queda de R$ 4 milhões, ou 1,1%. Então, demonstrando-se aqui Na parte de dentro, o valor reportado em FRS, 386 milhões, um crescimento de 26,9%, ou 104 milhões, chegando então no valor reportado desse trimestre de 490. É importante destacar que a esses valores nós temos aqui um conjunto de eventos que devem ser melhor esclarecidos. O primeiro é exatamente um momento de arranque da CPFL Renováveis. Então, nós tínhamos aqui 25 milhões no ano anterior e hoje nós temos mais 49 milhões. Isso é o crescimento da companhia, que corresponde exatamente ao dobro do volume de energia gerada e instalada, né? Então, uma companhia em crescimento, isso tem que ser naturalmente melhor destacado na comparação das despesas. Do outro lado, os próprios laudos das distribuidoras, que nós fizemos uma reversão no ano anterior, né? E de que neste ano nós colocamos 2 milhões de reais nesse trimestre. E, finalmente, no ano passado, vocês se recordam, nós estávamos no final daquele programa de incentivos à aposentadoria. Então, tínhamos aqui 3 milhões de reais a mais, um valor absolutamente não recorrente. E, nesse ano, nós tivemos aqui, fruto dos processos de revisão tarifária, não só os 15 milhões da baixa de ativos, manual de contabilidade, como eu havia destacado, como também fizemos esse reforço de provisão de 54. Então, obviamente, fruto desse disclaimer, é mais correto, para que a gente faça uma comparação na gestão de despesas, comparar os 376 contra os 372, o que gera uma queda de 1,1% nesse curso. Para ficar ainda mais claro, na página 11, nós fizemos aqui um detalhamento das nossas despesas de pessoal, de materiais, serviços de terceiros e outros, na base trimestral. Né? Então, nós vamos observar na primeira linha de cima os valores reportados na base nominal. Né? Então, nós vemos sempre em azul o nosso dispêndio de pessoal e em verde o nosso dispêndio com materiais, serviços de terceiros e outros. Né? Então, por aí nós podemos observar um crescimento de 2,2% no primeiro trimestre, na comparação dos trimestres do primeiro deste ano com o primeiro do ano passado, uma queda de 5,8% do segundo deste ano com o segundo do ano passado e uma queda de 1,1% conforme nós acabamos de reportar nesse terceiro trimestre deste ano contra o terceiro trimestre do ano passado. É bem verdade que nós estamos nesse período com um crescimento do IGPM, conforme a gente reporta nos quadros abaixo, de 3,7% na comparação dos primeiros trimestres, 4,4% na comparação dos segundos e de 7,5% na comparação dos terceiros. Então, fazendo-se aqui a normalização por esses efeitos de IGPM, nós observamos que no primeiro trimestre nós temos aqui uma redução de pessoal de 9 milhões, conforme a última linha aqui, e um crescimento de 3 milhões no MSO, na base real. Já na comparação do segundo trimestre, aí já fruto da redução importante advinda pelo programa de aposentadoria, uma redução nessa comparação de 40 milhões no MSO e de zero em pessoal. E aí já produzindo aqui os efeitos esperados do PAI, no terceiro trimestre uma queda de pessoal de 10 milhões, com o MSO caindo 22 milhões. Isso tudo dá uma redução de 78 milhões de reais na base real, né? Na comparação desses 9 primeiros meses deste ano contra os 9 do ano passado. Recordem-se que nós tínhamos uma expectativa de resultado de redução de base real de pessoal na casa de 25 milhões de reais. Nós tínhamos uma expectativa de 50 milhões de reais pela aplicação do ABZ, e algo semelhante a isso pela aplicação do nosso centro de serviço compartilhado. É bem verdade que o ano ainda não terminou, mas nós já chegamos aí próximo a 80 milhões em 9 meses. Então, eu acredito que essa expectativa de um número na casa de 120 milhões, ela vai se aproximar bastante. Então, esse detalhamento era importante para nós estamos nos movimentando numa época de IGPM e de inflação relativamente altos, na banda superior das metas. Então era importante fazer esse detalhamento a vocês. Passando então agora à página 12, ao detalhamento do lucro líquido. Da mesma maneira, nós vamos então detalhar não o crescimento de 6%, mas sim a queda de 15%. E ela se dá, em princípio, pelo crescimento do nosso EBITDA, de 9,2%, conforme acabamos de detalhar, de 88 milhões de reais, mais uma redução de 15% no resultado financeiro líquido, que foi negativo, em 31 milhões, essa segunda barra. Nesse resultado, nós temos basicamente a redução das receitas financeiras em 62 milhões de reais. Por óbvio, nós temos uma redução importante aqui do CDI, do próprio saldo da companhia, saldo líquido da companhia, ainda vigoroso, mas menor, fruto das aquisições que a companhia fez, utilizando parte do seu caixa. E do outro lado, nós temos uma redução nas despesas financeiras de 7,3%, ou 31 milhões de reais. Nela, nesse valor total, destaca-se que, de fato, a redução, a importante contribuição da redução do CDI, que nos nossos financiamentos responde por cerca de 60%. Então, nós temos aqui 66 milhões de redução nas despesas financeiras, e também a menor despesa com faturas de Itaipu, indexadas ao câmbio, 25 milhões de reais. A consolidação da CPFL Renováveis, fruto da gente ter o controle da companhia, são 69 milhões de reais. E aí um valor não recorrente, que são referentes aos juros e multas sobre pagamentos referente à incorporação de redes da Paulista, isso no valor de 20 milhões, para fazer frente aqui à incorporação desses ativos na base líquida da companhia para a revisão tarifária do ano que vem. Esses valores têm que ser incorporados até o mês de outubro desse ano. Então, isso foi providenciado nesse trimestre. A atualização do BP das usinas, isso a gente já vinha falando desde o ano passado, então é só para fazer a comparação nos trimestres. Finalmente, nós temos aqui o aumento na depreciação e amortização, e aqui, sem dúvida nenhuma, fruto da depreciação dos projetos de geração da renováveis, entrada em operação e a depreciação decorrente, e alteração na contabilização de créditos de PIS e COFINS, conforme também explicado no trimestre passado, novo procedimento adotado pela companhia. Nosso superávit na Previdência é 20 milhões menor, ele ainda é superávit, mas é 20 milhões menor do que no trimestre do ano passado, e aí fruto da queda do lucro reportado, é uma diminuição no imposto de renda e contribuição social. Com isso, nós chegamos, então, no trimestre, a um lucro líquido reportado em IFRS de 321 milhões, e teria fruto ainda do valor líquido de regulatórios e não recorrentes, principalmente regulatórios, ativos e passivos regulatórios, nós teremos aqui temos um lucro recorrente de 425 milhões de reais no trimestre. Vamos à página 13, uma avaliação de alavancagem, chegamos aí a 12,7 bilhões de reais de dívida líquida ajustada, ela nos dá 2,94 vezes dívida líquida, né, debt to EBITDA, ajustado pelos nossos covenants, lembrando que esse valor se compara aos covenants cujo teto é de 3,75, medida que a CPFL adotou em todos os seus financiamentos, e obviamente, desconsiderando isso, somente pelo valor reportado, nós temos um EBITDA, o EBITDA reportado com essa dívida daria um valor de 3,45 pelo IFRS. Mas eu quero destacar aqui que a companhia, reconhecendo, e aí a importância, já cerca de um ano e quase dois anos nós falamos sobre o tema da possível volatilidade nos valores reportados em IFRS, fruto da não consideração da CVA, nós tomamos a providência de todos os financiamentos incorporarmos o indexador do valor do EBITDA ajustado, aquele que é recorrente para a companhia, chegando então ao 2,94. Acho que destaque a dívida, o custo da dívida continua diminuindo, então voltou a diminuir, chegando a 4,5% em termos reais, 9,8% em termos nominais, com essa distribuição de 64% em CDI, 27% em TJLP e já com uma participação relevante de 6% no pré-fixado, são esses programas do PSI que estão agora com juros de 2,5%, eu vou falar sobre ele também. O valor em IGP é exatamente a dívida que nós temos com a fundação, financiada no longo prazo. Mas IGP é o indexador dos planos previdenciários. Observem que com essa posição de caixa líquido, no final de setembro, nós chegamos então a 2.664. Na página 14 vocês podem observar isso mais claramente. E nós temos aqui o perfil de amortização dessa dívida. Então, com o valor em caixa da companhia, nós temos cobertura suficiente para 1,3 vezes as amortizações de curto prazo. Ou seja, nós ultrapassamos o ano de 2013 e pagamos ainda um pouco do ano de 2014. Conforme demonstrado aqui, né? No ano de 2013, nós teremos aqui um 978 no curto prazo, nos próximos 12 meses, e no último trimestre de 2013, mais 554. O prazo médio das nossas dívidas chegando a 4,5 anos, né, e o curto prazo respondendo por quase 12% total. Agindo desta maneira, nós também neste trimestre tivemos aqui na página 15 a entrada dos recursos do BN10, do FINEM para a formação do CAPEX. Tivemos aprovação e já o desembolso de R$606 milhões. E já nesse formato, 55% do montante em TJLP, indexado a TJLP mais no spread, e 45% pré, a um valor de 2,5%. Isso dá um custo médio da dívida de 5,56% ao ano, com prazo de pagamento de até 10 anos. Então esse ingresso é muito importante, vocês observem. Ele altera já, nós estamos destacando isso porque ocorre no começo de outubro, portanto, depois do terceiro trimestre, mas já nessas primeiras semanas do mês de outubro, vocês observem, então, a mudança do perfil da dívida, o CDI respondendo por 62%, TJ por 28% e o prefixado 7%. Portanto, 35% da nossa dívida tomada aqui com recursos de longo prazo do BN10. Isso faz com que, então, nosso caixa, no começo do mês, já tenha sido reforçado para algo próximo a 3,3 bilhões, podendo, então, ter uma cobertura de caixa para 1,6 vezes as amortizações de curto prazo, que continuam sendo os 1,994. E aqui, a dívida de curto prazo respondendo apenas por 11,6%, então, levemente inferior do que a posição de setembro. Aqui apenas na página 16, reportando aqui a revisão a manutenção do rating de crédito do grupo, em duplo A positivo. E aqui só quis destacar, fruto da avaliação de Standard & Poor's, a importância que deram à diversificação em geração, com o investimento em renováveis, o crescimento da contribuição desse segmento na formação de caixa do grupo, a estabilidade e eficiência do negócio de distribuição, e o adequado nível de liquidez e bom acesso a fontes de crédito de longo prazo que o grupo vem verificando. Então, CPFL Energia e suas controladas, com manutenção de crédito da Standard & Poor's, com perspectiva estável em outubro de 12. Página 17, apenas para detalhar aqui e reportar o terceiro ciclo de revisão tarifária da Piratininga, que deu exatamente o que nós havíamos colocado. Essa era a companhia que teve o maior crescimento do nosso grupo. Nós imaginávamos uma revisão tarifária que tivesse uma redução no EBITDA em torno de 30%. Foi exatamente o que aconteceu. Tivemos aqui uma mudança na taxa de depreciação. É isso que, do valor provisório para o definitivo, se destaca, fruto da aplicação do novo manual de contabilidade e dos prazos de depreciação. Então, o valor normal, a base bruta de R$2.542 milhões, a base líquida de R$1.273, a ela se aplica o OC antes dos impostos. Então, nós chegamos aqui com a parcela B de R$574 milhões, esse é o valor que interessa à distribuidora, né, dele que nós vamos ter a efetivação dos nossos resultados. O reposicionamento foi então de R$4.45 e o reajuste tarifário que se aplica na sequência disso levou os consumidores finais, então, ao reposicionamento econômico de 7,71, aí não só a revisão tarifária, mas a aplicação do índice de reajuste anual tarifário, chegando então a 7,71 com componentes financeiros de 1,08. Isso se aplica 1,5% na baixa tensão e quase 10% na alta tensão. O efeito médio verificado, então, de 8,79. Eu só coloco agora na página 18, né, os segmentos, um pouco dos desafios do segmento de distribuição. Obviamente, agora, né, nós temos a primeira distribuidora nossa com aplicação desse WACC de 7,5%, o que vai exigir uma enorme eficiência operacional e uma enorme eficiência na alocação de capital. Acho que esse próprio financiamento que nós reportamos junto ao BNDES é uma demonstração da nossa ação nesta área. Um momento que vive de consolidação, o Brasil é pouquíssimo consolidado, três maiores empresas com cerca de 35%, quando o mundo consolidado já trabalha com valores superiores aí a 60%, 70%. E um momento também do mercado que é fragmentado, aqui o perfil das 63 distribuidoras, metade grandes distribuidoras, metade pequenas, ou seja, com consumo menor do que 1.000 gigawatts-hora, e um número maior de empresas ocorre na região sudeste, sul-sudeste, com 42. Então é certo que, a partir desta aplicação, onde os desafios de distribuição são maiores na operação e no financiamento, a consolidação, eu entendo que finalmente vai ocorrer. Relato na página 19 que temos aqui um efeito muito baixo, né, praticamente insignificante, relativo à aplicação da MP579, dado que no tema de distribuição, menos de 3% do grupo são as renovações das distribuidoras, que têm excelentes indicadores operacionais, então, e o efeito econômico, né, da proposição da 579, não alcança as distribuidoras, especialmente porque elas vêm vindo em processos importantes de redução do WACC regulatório. Isso já ocorria, então, para as distribuidoras. É sempre bom lembrar que, fruto das três revisões tarifárias, as companhias que já viveram ela tiveram uma redução de 42% na parcela B, na tarifa de distribuição. Então, esta eficiência tem sido alcançada pelos processos adequadamente conduzidos pela agência. E, do outro lado, nós temos aqui duas PCHs que estavam embebidas nas distribuidoras e que representam menos de 1% da nossa capacidade instalada, que serão, então, objeto da aplicação do MP579, estabelecendo uma tarifa para essas geradoras e um valor a amortizá-las. Observem que, do outro lado, nós só começaremos a pensar em renovação de concessões a partir de 2027, com as distribuidoras privatizadas, e a partir de 2032 ou 35 com as nossas geradoras. Então, algo bastante confortável para o grupo. Do outro lado, na página 20, a gente coloca um pouco dos efeitos esperados, né, no tema, tentando classificá-los em três segmentos: geração, comercialização e distribuição. Na geração convencional, o que se está propondo aqui é uma tarifa suficiente para cobrir o custo de operação com um spread. Então, esse spread acaba sendo um incentivo à operação eficiente dessas usinas. É evidente que há desafios importantes naquelas usinas que estão sendo objeto de renovação nesse momento. Há também a amortização dos valores não depreciados, calculados pelo valor nominal de reposição, exatamente o que ocorre hoje nas chamadas bases líquidas das distribuidoras. No caso da CPFL, evidentemente, como eu já havia colocado, as concessões são de longo prazo, vencimento a partir de 2032. Nossa exposição nesse momento é praticamente nula. E nós já operamos, e isso é importante destacar, com custos de OIM na faixa ou abaixo das faixas propostas, pelo que a gente pôde observar aqui no release que a ANEEL soltou na quinta-feira passada. No tema da comercialização do Mercado Livre, a energia renovada mais barata, né, será destinada, pelo menos por proposição da 579, exclusivamente ao ACR. Isso vai fazer com que o mercado regulado tenha um preço menor na compra das distribuidoras do que tem hoje. Haverá também, aí isso tem que ser avaliado com mais cuidado, aqui depois da aceitação ou não de todas as geradoras, aí nós vamos ter uma visão mais clara do que pode acontecer no Mercado Livre. Mas dado que algumas dessas geradoras poderiam estar vendidas no Mercado Livre, é possível que se tenha uma restrição de liquidez, pelo menos no prazo em que há essa antecipação. E há um ponto importante, o segmento A4, que migrava com autorizações ou com períodos de carência de 6 meses, agora seguem a mesma regra que nós tínhamos para o segmento convencional. Então, acho que para a CPFL esse ambiente é claramente mais competitivo, haverá uma pressão de margem, a companhia tem uma performance destacada no segmento de comercialização, e eu acredito que as vendas, em particular para o segmento A4, sejam vendas mais técnicas. Eu acredito que as empresas que têm um consolidado credibilidade nesse mercado acabam sendo beneficiadas, como o CPFL, então será muito importante, em particular para consumidores menores, a confiabilidade que a nossa companhia pode trazer para esses potenciais consumidores livres. Na distribuição, o que entendemos aqui, as regras, os requisitos de qualidade, performance serão maiores. Haverá naturalmente também um impacto da alteração no processo de contratação e alocação dessas cotas. Nós próprios temos insistido e já tivemos aí declarações do próprio governo de que a eventual autocontratação não vai gerar sobrecontratação nas distribuidoras. Isso é muito importante.
Pedir desculpa aí para todos aí, que o Ulisses está um pouco engasgado. Mas vamos lá, continuando aqui na distribuição, as regras aí, então, próprio setor, as novas regras, os requisitos de qualidade que serão detalhados pela ANEEL, e evidentemente as alterações aí na contratação de energia, no tocante à alocação dessa energia perante todas as demais distribuidoras. E aí para a CPFL, o que a gente espera de impacto é um impacto limitado, dado que nós temos uma baixa exposição para as concessões, principalmente as menores que estão vencendo em 2015, que, conforme o Wilson falou há pouco, representa aí 3% do EBITDA agregado da companhia. E os maiores ativos aí, nós temos concessões de longo prazo, que o maior deles, que é a CPFL Paulista, começa a vencer a partir de 2027.
Muito bem, Wilson, de volta. Na página 21, a gente tem, então, os principais efeitos econômicos, né, que essa medida pode trazer, naturalmente, no tema de inflação e massa de renda. Há aqui uma potencial redução da inflação, e certamente uma redução de 20% na tarifa é algo importante para ser considerado na inflação, e isso deve também levar, do outro lado, um aumento no consumo e melhora do mix das distribuidoras, com maior vendas no segmento, particularmente residencial e comercial. Na atividade industrial, o impacto da tarifa pode ser diverso. Existem setores que são poucos expostos à competição, que farão então aqui uma recomposição de margem, e há diversos setores que podem reduzir seus custos para aumentar sua competitividade e ganhar mercado e produzir mais. Então é esperado que a gente tenha aqui na classe industrial um aumento de consumo e redução da ociosidade na contratação de demanda. E a partir de 2014, também esse aumento, a manutenção desse aumento de consumo e da contratação de demanda, considerando-se os demais estímulos à economia que já vem determinando aqui investimentos na atividade industrial. Nós apresentamos na página 22 o cronograma dessas etapas da 579. Duas etapas já foram vencidas em 15 dos 10 da manifestação de interesse para a grande maioria das distribuidoras todas, na parte de transmissão também, e na geração algumas empresas já conhecidas não fizeram adesão completa. Mas a verdade é que na manifestação de interesse ela é quase que unânime no conjunto dos três segmentos, geração, transmissão e distribuição. No dia 1º, então na semana passada, houve a divulgação das minutas dos termos aditivos, a publicação das tarifas, e e a convocação das empresas de geração e transmissão para assinar os termos aditivos que deverão ocorrer no prazo de 30 dias, portanto, até o dia 1º de dezembro. Feito, então, essa contabilização, no dia 11 de dezembro, nós teríamos aí a aprovação dos valores da tarifa de uso dos sistemas de transmissão, fruto dessa potencial adesão. No dia 1º de janeiro, a vigência dessa nova tarifa de geração e da nova TUST. No dia 20 de janeiro, então, a resolução homologatória definitiva das cotas para as distribuidoras, e esse movimento é importante, daí tem que se esperar pela adesão da geração para se definir esse conjunto de cotas, que serão reconhecidas, então, numa revisão extraordinária nas distribuidoras no dia 5 de fevereiro. É um cronograma agressivo, mas já o primeiro movimento, então, do dia 1º, ele ocorreu conforme o previsto originalmente. Eu vou passar agora muito rapidamente a parte das páginas seguintes, só para fazer um acompanhamento dos nossos projetos de geração da Renováveis, né? Nós temos aqui, ao longo do ano de 2013, um conjunto de projetos para entrar. A usina de Salto Góis, que já está 94% concluída, lembrando que essa usina é contratada no LFA, a valor de 165, já financiada pelo BNDES. Ela entra em operação no primeiro trimestre. As nossas duas termoelétricas de cogeração de biomassa, Copicana e Alvorada, começando ao mesmo tempo, estão em estágios semelhantes, uma com 38%, outra com 41% concluída. Os financiamentos já aprovados do BNDES. Essas usinas entram no segundo trimestre de 2013, integralizando, então, esses 120 megawatts ou 47 médios. Ainda em 2013, na página seguinte, nós temos aqui a entrada em operação dos parques eólicos, complexo de Macacos, também do LFA, também com financiamento em análise pelo BNDES, essa usina para entrar no terceiro trimestre, tal como o Campo dos Ventos 2 e o Complexo Atlântica. Ambos entram no segundo semestre de 2013. E todos os parques eólicos hoje estão em processo de análise dos seus financiamentos no BNDES. Então, os parques eólicos Campo dos Ventos e Complexo Atlântica têm tarifas do LER, né, de 141 Campo dos Ventos e do LFA de 2010, de 152. Passo aqui na página 25, aí ao Campo dos Ventos 1 e ao São Benedito. Esses são projetos para 2015, dados os próprios atrasos que nós temos aqui nos sistemas de transmissão e vende no Mercado Livre. São mais 254 megawatts a serem instalados para entrar em operação no ano de 2015. Fecho aqui a apresentação apenas com a página 26 para destacar esse movimento de ações. A gente tem vivido aqui desde a emissão da medida, e acho que talvez com os esclarecimentos que estão sendo feitos, a volatilidade tem diminuído, mas nós nesse período então também sofremos um pouco, caímos 9,3%, contra 15% do IEE, contra uma variação positiva do Ibovespa de 9%. No ano, nós estamos performando acima do IEE e da Bovespa. Nos ADRs, também nós tivemos uma queda de 9,8% nesse trimestre, contra um crescimento do Dow Jones de 4,3% e uma performance positiva do Dow Jones Brazilian Titans de 2%. Que o destaque, como eu havia colocado, é o crescimento do volume, chegando a 50 milhões diários, um crescimento de cerca de 43% em volume diário. Né? E o desempenho das ações, conforme o reportado aqui à direita, onde nós temos performado acima do IEE e acima do Ibovespa, conforme falamos. Termino aqui na página 27 com esse reconhecimento importante do Carbon Disclosure Project em 2012. A CPFL foi considerada entre as melhores notas de performance e disclosure, principalmente pelas ações de mitigação das mudanças climáticas, um conjunto de ações que fazemos aqui para criar valor a stakeholders, o tema da governança corporativa diferenciada engajamento de fornecedores, o tema de inovação com fontes renováveis, o smart grid, o carro elétrico, etc. E a CPFL foi citada no relatório com um destaque, né, por ter descrito suas iniciativas de uma forma muito objetiva, fornecendo detalhes quantitativos. Isso é algo bastante importante. Né? Só lembrando que o Carbon Disclosure Project congrega aproximadamente 670 investidores globais que gerenciam ativos de cerca de 78 trilhões de dólares. Né? Então, esse reconhecimento é particularmente importante para nós. Finalmente, página 28, aqui nós estamos vivos no mês do centenário. Eu só queria passar a vocês, nós estamos fazendo a inauguração da usina solar de Tanquinho, é a primeira usina solar do estado de São Paulo, um investimento de cerca de 14 milhões de reais, entra em operação agora neste quarto trimestre, no final deste mês aqui, uma usina em Campinas, toda a montagem de painéis já foi concluída, estamos na fase final de montagem elétrica. Aqui eu queria só destacar que os participantes aqui do nosso sexto encontro de relação com investidores, o evento que acontecerá em 4 de dezembro, terão a oportunidade de visitar essa usina solar, a primeira e a maior do estado de São Paulo. Eram essas as nossas observações. Eu, junto com a minha equipe, agora fico à disposição para as perguntas e agradeço de novo a atenção de todos.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe Leal, Merrill Lynch. Com licença, Sr. Felipe Leal, a sua linha está aberta. Com licença, próxima pergunta vem do Sr. Alessandro Kogaki, Citigroup.
Alô, bom dia, Wilson, Eduardo. A primeira pergunta tem a ver com a MP579. Eu queria saber como é que está a migração do consumidor A4 desde o anúncio da MP, né, se teve algum impacto aí em volume de migração, algum impacto em preço, e se vocês também puderem mencionar algum efeito da SMP sobre o preço da energia convencional. A segunda pergunta, eu queria ter de vocês a visão sobre uma proposta colocada pela ANEEL em audiência pública na quinta-feira passada, que é a questão de você alocar 100% da redução no custo de transmissão decorrente ainda da MP579 apenas para os consumidores, né? Hoje a gente sabe que a conta é, grosso modo, dividida meio a meio. Obrigado.
Bem, Alexandre, obrigado pela pergunta aqui. Eu vou responder ela, a primeira metade eu respondo, a segunda metade o Fábio, nosso diretor de planejamento, vai responder para você. Bom, com relação à migração do A4, o movimento é praticamente imperceptível ainda, né? Não é nada digno de nota para ser destacado nesse momento. Também no que diz respeito ao preço da convencional. O que a gente tem uma expectativa, naturalmente, aí, a ser verificado em função do tamanho da queda da energia comprada no mercado das distribuidoras, é de que certamente o preço de corte e também a TUSD das distribuidoras vai fazer com que o break-even para a energia renovável seja mais baixo do que aquele que a gente estava verificando no mercado nesse semestre. Então é esperado aqui, praticamente na proporção da queda do valor médio de compra das distribuidoras antes da MP e depois da MP, uma queda da mesma proporção em módulo, né, em valores em reais por megawatt-hora, algo na casa de 15, pode chegar até 20 reais por megawatt-hora, a queda do preço de venda ou do preço competitivo para o mercado livre dos consumidores especiais. Aí que eu falei, que eu havia ressaltado, né, que vai ficar mais apertado, então naturalmente as vendas serão mais técnicas. Também esses consumidores não tinham ônus na entrada e na saída das distribuidoras, eles tinham um movimento até bastante livre, vamos chamar assim, desde que obviamente se beneficiassem de energia alternativa. com essa nova colocação de que eles terão um prazo de 5 anos, eles terão que fazer conta, terão que ter um fornecedor confiável para que possam aí fazer esse movimento com nível maior de segurança. É aí que eu acho que o grupo, né, por ter uma experiência com distribuição e por ter uma atividade de comercialização muito mais segura, pouco especulativa, etc., acaba podendo ter uma vantagem em relação a esse segmento. Com relação à segunda parte da sua pergunta, eu vou passar então ao Fábio Zanfelice, que é nosso diretor de planejamento, para ele explicar.
Você podia só repetir para mim de novo a pergunta, por favor, só para ver se eu capturei.
Tá, Fábio, é o seguinte, na quinta-feira passada a gente viu através de uma nota técnica da ANEEL que eles estão com uma proposta de alocar 100% da redução do custo de transmissão decorrente aí da MP579 apenas para os consumidores finais, né? E hoje a gente sabe que esse custo, digamos que é rateado meio a meio entre distribuição e geração. Quer saber se vocês já fizeram uma avaliação dessa nota técnica, como é que está o estágio?
Essa avaliação ainda, mas a gente já esperava que isso fosse alocado diretamente com o consumidor final para que fosse dado realmente a redução que o governo se propôs a colocar. Tá? Realmente a gente não esperava que a geração tivesse qualquer redução, porque aí realmente você teria um aumento de competitividade na geração, você não transferiria todo esse benefício ao consumidor. Nós estamos analisando os números ainda, não temos ainda a posição fechada, mas de qualquer forma esse efeito já era esperado.
Ok, muito obrigado. Se eu puder voltar na pergunta anterior, Wilson, eu queria saber se, dado que agora você tem esse prazo maior de migração de 5 anos, se você efetivamente ter lastro, assim como vocês têm na parte de eólica, vai fazer uma diferença significativa aí na contratação para o mercado incentivado.
Eu acho que certamente você tem que ter, a figura que vai ser importante agora é ter lastro de longo prazo. Seria uma segunda vantagem da nossa operação, porque todo o laço que nós temos no Mercado Livre pode ser alocado para essa competição, como eu falei, para esse processo competitivo mais técnico e mais restritivo aos consumidores. Eu não tenho dúvida que ter um laço de longo prazo, num preço competitivo, fará diferença na performance de Mercado Livre junto aos consumidores especiais da quadra.
Entendi, está ótimo. Muito obrigado.
Próxima pergunta vem do Sr. Márcio Prado, Santander.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Gostaria só de fazer uma pergunta aí, complementando a primeira, em relação a essa questão da migração dos clientes a 4 ou outros que sejam para o mercado cativo aí, para se aproveitar de possíveis quedas no custo de energia relacionado à MP579. Eu queria, Wilson, se possível que você comentasse a respeito do balanço energético das distribuidoras da CPFL. A gente vê aí, pela frustração, pelo menos nas datas dos leilões A-3 e A-5, que o setor como um todo parece um pouco sobrecontratado. Tá? Eu queria entender se vocês da CPFL já fizeram algumas simulações do que significa a MP579 e a alocação mandatória da energia hidrelétrica para o setor regulado, né? Também existem outros fatores, como a questão das térmicas do Bertin. Então, se você puder comentar sobre isso, tá bom? Te agradeço. Obrigado.
Eu vou te comentar muito superficialmente, Márcio. A pergunta é muito boa e eu também coloco aqui o nosso pessoal depois para poder esclarecer melhor. Mas a visão é a seguinte. Eu tinha também a expectativa de que houvesse potencialmente uma sobrecontratação. Aí eu vou só recomendar a vocês que entrem no próprio site da PSR, que é o nosso consultor para esses temas também, que ele tem uma demonstração muito clara de que se você não está sobrecontratado agora, e o caso das distribuidoras do grupo é exatamente este, né, você não ficará fruto da incorporação dessas cotas. Aqui há dois movimentos, né? O movimento que potencialmente renova concessões, e esse movimento está na casa de cerca de 12 mil megawatts médios, né? 12 mil, Fábio, 13 mil. Mas há do outro lado também a retirada, e só para ficar claro, né? Se você olhar aquele chamado montante de reposição, aquele montante que as distribuidoras teriam que obrigatoriamente recontratar agora em 2013, que vai ser feito por intermédio dessas cotas. Mas ao mesmo tempo que você terá, teoricamente, né, se todos aceitarem, um movimento de ingresso de 12 mil, você terá um movimento de saída de 3 mil megawatts médios, 3 mil e poucos megawatts médios, que é exatamente do Bertin. Então, se você olhar, o movimento de reposição seria na casa de 8.500, mais algo como 3.500 que vai sair, você vai chegar exatamente nos mesmos 12 mil que teoricamente vão entrar. Então, não é esperado nenhum movimento de sobrecontratação das distribuidoras fruto da entrada dessas cotas em substituição, seja o montante de reposição, seja a saída definitiva aí do Bertin. Do outro lado, né, nós até nos seminários que participamos e coordenamos, eu como vice-presidente coordenei lá na Abidib um módulo na semana retrasada, onde nós tivemos aqui a participação tanto do regulador quanto da EPE, etc. E também foi colocado por eles que o movimento não é para gerar uma sobrecontratação dos servidores. E que se ocorresse, ela seria considerada para efeito de repasse dessa tarifa. Então nós não esperamos, de uma forma definitiva, nenhum impacto negativo de sobrecontratação, mas não acreditamos que haverá.
Então, Wilson, se me permitir só complementar aqui, continuar a discussão. Então, por exemplo, se hoje, né, houver uma migração de clientes eletrointensivos aí a 4 para a CPFL, fica difícil no curto prazo, né, como já não há uma sobrecontratação relevante nas distribuidoras, de receber esse cliente, né? Então, essa é uma primeira pergunta complementar. E a segunda, vou ficar um pouco mais técnico aqui, e se for o caso a gente complementa depois do call, mas, se não me engano, o RED hidrológico, em geral, que as empresas fazem em geral, é em torno de 3%. A MP, né, acabou gerando um RED hidrológico, vou chamar assim, de 5%. Isso aí está tirando um pouco de lastro do sistema. Vê se você concorda com essa afirmação e também relacionar essa afirmação ao fato de que hoje, então, fica complicado as distribuidoras do grupo estarem recebendo clientes queiram migrar do Mercado Livre já no curto prazo. Sei que você colocou isso na sua apresentação, quando você chamou de problema de liquidez, mas só confirmar a sua percepção em relação a isso. Obrigado.
Talvez esclarecer melhor o tema que eu coloquei da liquidez. Da liquidez é porque você, em primeiro lugar, os consumidores que têm o maior volume de energia transacional do Mercado Livre são os consumidores convencionais, não são os especiais. Quer dizer que em número de clientes eles são até parecidos, mas em volume de energia associada, o segmento de convencionais é preponderante, seria assim, algo na casa de 80%, mais de 80% do Mercado Livre é hoje, em volume, considerado os consumidores convencionais. E estes consumidores não têm hoje nenhum incentivo, nem pela via da redução de tarifas, para voltarem para as distribuidoras. Isso é importante sacar. Se você for, eu imagino que o preço médio de compra das distribuidoras pós-efeitos da 579, vai ficar, depende da distribuidora, nós temos simulações aqui, onde ele deve ficar no range entre 110 e 120 reais o megawatt-hora depois desse efeito. Tá? O Mercado Livre hoje, para esses grandes consumidores, está vendendo energia na casa de 100 reais. Portanto, esses consumidores não vão se beneficiar desta queda de preço, até porque eles não pagavam esse preço no mercado cativo. Então, eles vão continuar pagando o mesmo preço que eles tinham no livre. Agora, o que ocorre é o seguinte, quem está atendendo esse mercado de convencional são, muito possivelmente, empresas, tá certo? Que não só elas, mas é possível que uma parte dessas empresas que têm hoje concessões a serem renovadas poderiam estar operando em mercado livre. Estas companhias, se aderirem à proposta da 579, ou seja, de renovação, elas terão que vincular todo esse volume de energia, não mais ao Mercado Livre, mas sim ao mercado cativo, a essas cotas. E é isso que nós entendemos que pode trazer um impacto de liquidez ao Mercado Livre, porque você não terá mais aquele lastro associado ao Mercado Livre, sim às cotas do mercado cativo. Essa é a nossa expectativa. Segundo, com relação ao tema do mercado A4 que você fez referência, eu quero lembrar duas coisas. Quando eu falo assim que as distribuidoras não estão sobrecontratadas, quero também observar que a maior parte delas, fruto até do desempenho menor de volume de vendas nesse ano, elas estão muito mais para o lado do 103 do que no meio do range. É só bom lembrar, né? Em que pese que as distribuidoras tenham esse range de 3%, um bom planejador, ele opera com 1,5 para cima e 1,5 para baixo, não só 3 para baixo, tá certo? Então, no nosso grupo, nós operamos de tal maneira a ter o nosso suprimento no intermédio, aqui entre 100 e 103, ou seja, 101,5, para ter capacidade de manobra num evento. Se você operar muito próximo do 103, quando você tem uma crise, você fica sobrecontratado e todo aquele volume você perde. Então, o processo de planejamento assim, mais eficiente é aquele em que posiciona a companhia nas suas compras no intervalo de 101,5, mais ou menos 1,5%. E aí, somente nesse caso, né, só se você lembrar o que eu havia colocado, você vai observar que se tiver uma movimentação que nós não acreditamos, é importante destacar, de consumidores a quatro especiais do Mercado Livre para o cativo, dependendo do volume, você pode sim absorver na medida em que você tenha já um volume cerca de 1,5% maior, né, contratado nas distribuidoras, maior do que aquele que seria o ponto de intermédio eficiente, para absorver eventuais voltas de consumidores. E, além disso, o potencial efeito, como eu falei assim, a gente não pode dizer que é aritmético, linear, absoluto, né, da troca desses volumes, seja do montante de contratação mais a queda da Bertin, por esse volume de cotas. Então, isso também pode servir a esse fim. Eu não acredito, de novo, num movimento assim, forte de volta de consumidores do A4 para as concessionárias. E lembrando, nós estamos falando, o segmento A4 no Brasil deve ter, nossa expectativa, alguma coisa entre 20 a 30 mil consumidores. Nós temos lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica um volume inferior a 1.000. Então nós estamos falando de poucos consumidores que teriam esta volta.
Está claro.
Obrigado. Não sei se eu te respondo, Márcio.
Respondeu.
Para mais do que isso, depois se você quiser conversar com o nosso pessoal, fique à vontade.
Está claro. Obrigado, Wilson.
Com licença novamente, senhoras e senhores. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito bem, eu queria agradecer a presença e a participação de todos vocês nesse nosso release de resultados. Reafirmar aqui a nossa crença de que vivemos um momento particular do setor, seja pelas perspectivas de retomada da economia brasileira, e a gente fez questão de incorporar aqui nesse nosso reporte um conjunto de elementos que permitem afirmar que os próximos meses serão intensos em volume de energia para os segmentos, em particular residencial, comercial e industrial. Nós entendemos, passamos aí pelo primeiro processo de revisão tarifária, assim, muito próximo daquilo que havíamos planejado e de que claramente é o critério. Então nós reconhecemos aqui a boa aplicação do critério de revisão tarifária feito pela agência. Então acho um pouco importante ressaltar, né, que isso é positivo para o setor. E finalmente, com relação a 579, queria também ressaltar que nós estamos aqui vivendo um momento importante onde o marco regulatório que previa naturalmente a reversão desses ativos ou a modicidade desses ativos vem ocorrendo conforme o cronograma planejado, e nós entendemos aqui que neste mês aqui haverá uma forte interação aqui da sociedade com o Congresso para que naquela casa nós tenhamos aí a aprovação definitiva de mais essa definição que carecia o setor, de que eu acredito que nos próximos dias nós levaremos a cabo e terminaremos esse momento. Esse ponto é muito importante dentro das perspectivas e das ambições de CPFL, um grupo que tem acionistas controladores fortes e de longo prazo e que estabelecem para a companhia um conjunto de ambições de se consolidar enquanto player. Eu acredito que nós teremos, fruto desse momento do setor, um movimento no tema da consolidação, onde a companhia tem se preparado e tem agido com a disciplina financeira necessária, potencializando todas as suas capacitações, em particular na sua excelência operacional e na capacidade de produzir sinergia, de inovação. Então nós entendemos que essas habilidades do grupo serão importantes nesse novo momento do setor. Óbvio, reafirmar nossa confiança no tema da energia renovável, uma aposta pioneira também do grupo, feita há cerca de 3 anos, que se materializou mais fortemente no ano passado com a criação do CPFL Renováveis, que tem entregado todos os seus projetos conforme os cronogramas originais, tem sido também bastante ativa no tema da consolidação, que será uma realidade também nesse setor, em particular agora após a medida provisória 579. Então, um momento importante que vai poder, onde a CPFL reafirma o seu compromisso de longo prazo com o país e vai poder ter as suas capacitações sendo percebidas com maior importância nesse momento de consolidação. Então, eram essas as nossas observações e, novamente, eu queria agradecer a participação de todos vocês nesse call. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.